O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Muito bem, 9 horas e 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário da Estação do Conhecimento. E no programa de hoje, iremos bater um papo com o músico Chicó do Céu, coordenador geral e artístico da Candeia, primeira mostra internacional de narração artística que começa daqui a pouco e vai até domingo. A Candeia tem como proposta promover encontros do público com os narradores, movimentando o cenário da narração artística e abrindo espaços de reflexão sobre as possibilidades e desafios desse mercado de trabalho. A programação da mostra conta com 7 espetáculos, 4 mesas de debate, 1 oficina e outras 9 atividades culturais. O evento irá receber contadores de histórias do Chile, Colômbia, Itália e dos estados do Amapá, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. Os artistas vão apresentar histórias, contos, poemas e canções que convidam o espectador a embarcar numa viagem ao universo da tradição oral e da narração de histórias como expressão artística. Então vamos conversar com ele, Chicó do Céu. Bom dia, Chicó, tudo bem?
Bom dia, Michele. Bom dia a todos ligados no Universo Literário, na Rádio FMG. É um enorme prazer aqui com vocês hoje.
Maravilha, o prazer é todo nosso. Muito obrigada pela participação, Chicó.
Eu que agradeço.
Chicó, todas as formas de arte e áreas da criação humana possuem algo em comum ou se complementam em algum nível. Qual o lugar da narração de histórias na arte, sabendo aí da força e potencial das palavras?
Então, a narração de histórias, ela é uma das artes mais antigas, né, na história da humanidade. É a forma de transmissão de ensinamentos e reflexões mesmo, né? Mais antiga, que é através dessa oralidade, né? Da forma oral. E a gente, nos últimos anos, né? Na verdade, assim, a partir da década de 70, existiu uma movimentação forte, porque esse narrador que sempre esteve dentro da casa da gente, nos terreiros, de casa, né, nos quintais, nas cozinhas, onde os avós e os mais velhos tinham essa prática, né, e com essa modernidade atual, essas figuras tão importantes, elas acabaram perdendo espaço e assumindo outros papéis. Então, a Candeia, né, ela vem fortalecer essa movimentação que é recente, são desses artistas e pessoas que querem levar além, né, perpetuar mesmo essa palavra oral, essa diversidade cultural que a gente consegue abraçar através da narração de histórias que vem dialogando esses universos encantados com música, com elementos de cena, de teatro, com bonecos, com sombras, teatros de sombra. Então, a narração de histórias, a gente tem percebido que ela vem realmente fortalecer isso que a modernidade, com essa velocidade que a modernidade coloca para a gente através das redes sociais, enfim, que às vezes a gente acaba perdendo um pouco. Então, a nossa ideia mesmo é fortalecer e acender essa candeia, né, para que essa chama, ela, a cada dia, cresça e realmente encante o máximo de pessoas possíveis.
Uhum. A narração de histórias, Chicó, mais do que uma atividade aí de descontração entre amigos e família, é atualmente uma profissão. O que é necessário para ser um bom profissional da área?
Então, como em todas as áreas, todos os ofícios, né? Principalmente nos ofícios artísticos, a narração de história é uma arte bem complexa, né? E não só complexa, mas também diversa. Como a gente tem diversos estilos musicais, a narração de história acontece a mesma coisa. A gente encontra narradores que bebem da fonte, que se inspiram nos narradores natos, né, tradicionais, que utilizavam elementos que às vezes baseavam simplesmente na voz. Há também artistas que trazem para o palco, para a cena, elementos mais complexos, que envolve cenário, que envolve figurino, que envolve muitas vezes até projeções. Então, o que eu acredito é que para um bom profissional na narração de histórias, em qualquer outra área, é que ele realmente tenha uma relação profunda e de admiração com essa arte. Porque o narrador de histórias, essa arte, né, é uma arte que provoca dentro de cada um uma vivência única. Porque se a gente fala, por exemplo, se a gente traz um elemento dentro de uma história, se a gente joga um elemento visual, por exemplo, uma árvore, cada um que estiver recebendo essa história vai se conectar com uma árvore, com um lugar muito próprio. Então, eu acredito que para ser um bom narrador de histórias, tem que primeiro estar disponível para esse tempo, para essa entrega, né? E também, o narrador de história nem sempre ele precisa ser um profissional, viver daquela arte. Então, o nosso fortalecimento dessa arte, ela vai além da profissionalização. É um incentivo mesmo para que a gente pratique mesmo essa arte que a modernidade acabou encobrindo um pouco. Então, eu acredito mesmo que um bom narrador de histórias é aquele que está conectado com a literatura, está conectado com a música de diversos lugares, de diversos povos, né? É uma pessoa que tem uma conexão mesmo, que busca uma conexão com a palavra mais aprofundada.
Certo. E quais são os desafios e possibilidades para os contadores de história? Em que espaços e ocasiões esses profissionais costumam atuar?
Então, a narração de histórias, como eu disse, ela antes estava situada nesse ambiente mais caseiro, né? Aquele ambiente mais íntimo. E com o passar do tempo, algumas figuras, né? alguns estilos de artista acabaram absorvendo essa arte e levando para diversos lugares. Então, a gente tem a narração de história muito presente nas escolas, principalmente nas escolas de ensino infantil, o que, de uma certa forma, acabou trazendo um estereótipo para a narração de história, ligado muito, às vezes, a um público infantil, o que, na verdade, limita muito essa arte, né? Que é uma arte para todas as idades. Então, muitas pessoas estão ligadas com esse estereótipo. Então, a gente também tem um pouco desse papel que é abrir mais essas possibilidades, né? A narração de história não está presente só na escola, mas hoje ela ocupa praças, teatros, bibliotecas, todos esses espaços. Agora, o desafio do narrador de história, principalmente por ser uma arte que vem ganhando espaço e vem, né, ela vem mudando de lugar de atuação, é realmente esse reconhecimento como uma arte, do mesmo jeito que é reconhecido o teatro, que é reconhecido a música. Uhum. Então, a gente percebe também uma organização, uma movimentação muito consciente assim, por parte dos novos narradores, né? E, inclusive, na nossa mostra, nós teremos várias mesas onde a gente vai colocar essas questões, né? Seria uma mesa que vai acontecer na sexta-feira, que trata justamente isso, da narração de história, os espaços e o mercado de trabalho, né? Trazendo as possibilidades e desafios. Então, a gente vai ter a presença da Beatriz Mirra, que é uma narradora de histórias muito bacana, que tem uma trajetória muito legal, que é de Belo Horizonte. Tem o Joca Monteiro trazendo também esse olhar, o Joca Monteiro, ele é um contador de histórias lá do Amapá. Então, ele vai trazer um pouco também dessa referência num outro espaço, né? Lá no norte, como é que isso acontece lá? A gente também vai ter a presença da Sandrita Aravena, que é uma chilena, e vai trazer também um pouco desse olhar, como que isso tem acontecido no Chile e em outros países da América do Sul, que ela já visitou, enfim, já fez esses trabalhos.
Certo. E, na sua opinião, Chico, qual que é a importância da narração de história? Uma atividade muitas vezes focada no público infantil? Aí, para incluir, educar, os autores e contadores têm que ter uma preocupação maior em transmitir suas mensagens com cuidado?
É, eu acho que sim. Eu acho que cada local e cada público, cada situação, ele pede um cuidado mais específico, né? Então, eu acredito que nas escolas, por exemplo, onde acontece a narração de história, ela funciona também não só como um momento lúdico dentro da escola, mas também como um auxiliador didático, né? Quando a gente aprende as coisas através de uma história, através de uma música, a tendência é que a gente consiga captar aqueles ensinamentos de uma maneira mais gostosa, porque ela está alinhada à sensação que é essa forma mais artística de passar os conhecimentos, né? Hoje, a maioria do... É muito, assim, na história em geral, a maioria dos ensinamentos vieram, ensinamentos mais profundos, né, que lidam não só com conhecimentos específicos, mas também com conhecimentos humanos, vieram através de histórias. Né? A gente, né, no campo, por exemplo, do religioso, por exemplo, as pessoas aprendem ensinamentos através de parábolas. Né? Sempre que a gente vai em algum lugar e tem uma abertura onde a pessoa traz uma história, que dentro dessa história a gente tem vários elementos inseridos, essa é uma forma mais legal. Então, eu acredito que o cuidado é o cuidado, o quê? Quando a gente está, para quem que a gente tá levando essa história? Para quem que a gente está levando essa palavra? Então, se a gente vai fazer isso para um público infantil, e só dentro do universo infantil a gente já tem uma diversidade enorme. A gente pode fazer uma contação de história para crianças de 2, 3 anos e pode fazer uma contação de história para criança de 7, 8. O que a gente vai levar para a criança de 2, 3 anos é bem diferente do que a gente tem que levar para a criança de 7, 8, porque elas estão em momentos de captação mesmo de ideias, de ligação de ideias diferente. Então, primeiro, o contador ter esse amor, ter paixão por aquilo que faz, porque o público vai receber aquilo dali também com aquela paixão. E outra coisa, esse cuidado com quem que a gente quer comunicar, né? Trazendo eu acho que é legal trazer essa diversidade, valorização do que a gente quer propor, né? Então, eu acredito que funciona assim, não tem exatamente uma regra, uma receita de bolo para se fazer a melhor contação de história, mas eu acho que dentro dessa base, né? Dessa base que eu digo, da preocupação com o público, com o que a gente quer passar, a gente, e essa entrega também para a palavra, para aquele tempo, a gente consegue chegar num formato que seja prazeroso tanto para o artista quanto para o público.
Certo. E qual o papel desse tipo de atividade, Chico, na prática educativa, no desenvolvimento da oralidade, do vocabulário, do repertório cultural ali da criança?
Então, esse papel é um papel assim, bem, bem amplo, eu acredito, por esses mais de 10 anos de vivência nossa. Dentro de uma história, a gente tem elementos. Então, a gente vai trabalhar vocabulário, a gente vai trabalhar repertório imaginário, né? Como eu citei agora há pouco, a narração de história, ela mexe com a gente de um modo que é muito interno. Então, a gente cria toda aquela imagem dentro da cabeça, a gente entra naquele universo. Então, no caso, por exemplo, das crianças, da escola, por exemplo, a gente propicia para eles uma forma de potencializar esse repertório de imagens, de sensações, porque é uma narração de história, a gente não simplesmente traz elementos brincantes, da alegria, a gente trabalha com sentimentos mesmo que são dignos do ser humano e que a gente precisa vivenciá-los para a gente se tornar pessoas mais amáveis e que com uma entrega mais verdadeira para o outro. Então, a gente trabalha essas sensações de superação, sensações de alegria, de tristeza, de festividade. Então, quando um público, principalmente o infantil, ele lida com essa complexidade de sensações e de emoções, de culturas, a gente canta músicas que é da tradição oral, mas também canta músicas que vieram de compositores, mas, compositores populares também, mas que já vem de uma outra escola. Quando a gente lida com essa complexidade, quando a gente traz, por exemplo, uma história que tem um elemento circular, onde ele tem um elemento acumulativo, a gente traz essa um pouco dessa matemática, desse lado que é mais... que é mais exato, né? Então, assim, a gente consegue inserir uma multiplicidade de disciplinas mesmo, uhum, nesse contexto, que, principalmente dentro das escolas, para o público infantil, amplia. Mas a gente também incentiva essa prática em todos os âmbitos da educação e das idades mesmo, uhum, né? Porque a gente, reforçando, né, mesmo essa coisa, essa ludicidade, né, através da palavra, ela pode dialogar com todas as áreas do conhecimento.
Certo.
E eu acredito que ela traz realmente uma forma mais quente, mais uhum, afetiva de transmitir o conhecimento.
E você, como é que você enxerga, Chico, e relaciona a música com a narração de histórias? Você nota que a música enriquece a experiência ou causa alguma diferença na hora da leitura?
Então, a minha experiência com a narração de histórias, ela me trouxe, assim, realmente um olhar para a música, que a princípio eu depois fui descobrir que era um pouco limitado. Eu achava que o simples fato da gente trazer uma canção tradicional, que eu recolhi lá no, numa comunidade quilombola da Paraíba, ou lá numa outra comunidade ribeirinha, em Goiás, que só de trazer isso já cumpria o papel. Mas a música, ela traz... a música, ela também funciona como uma forma, como um elemento narrativo. Porque na narração de histórias, o carro-chefe, né, o que vem de frente é a história, é o enredo da história. Então a música, ela vem para potencializar isso. Então a música, ela ajuda a provocar, fazer um elemento. A gente fala de um ambiente, ou fala de uma tempestade, ou fala de um pássaro. A gente tem como trazer elementos musicais que vão ajudar a gente criar essas imagens. E também, como eu disse, né, a gente passeia por várias sensações durante uma história. Então, se eu estou com uma sensação de saudade, uma sensação de nostalgia, a gente busca trabalhar uma música, né, a música na narração de história, ela vem para impulsionar esse sentimento. Ele vem te trazer aquela saudade, ele vem te trazer aquele amor. Ele vem te trazer aquela alegria, aquela festa. Então, ele é uma música narrativa que impulsiona aquele ambiente e aquela, né, todo aquele enredo que uma história propõe.
Certo. Chico, convido o nosso ouvinte, então, para o Candeia, a primeira mostra internacional de narração artística.
Então, gente, a abertura oficial é hoje, às 8 horas da noite, no Sesc Paládio. A Candeia, que é a nossa primeira mostra internacional de narração artística de BH, é um evento inédito mesmo, com artistas, né, como foi citado no início, do Chile, da Colômbia, da Itália. Aqui no Brasil tem o contador, que é o Joca Monteiro, que é do Amapá, a Linete Matias, que é de Alagoas, Giba Pedrosa, de São Paulo, e alguns narradores aqui de Minas também. Toda essa turma vão se apresentar entre hoje, quarta-feira, dia 17 de maio, até domingo, dia 21 de maio. A programação é inteiramente gratuita. O que a gente tem pedido é que as pessoas interessadas cheguem com 30 minutos, 40 minutos de antecedência para a retirada da senha, né, do convite de entrada, porque as atividades estão sendo feitas no Teatro de Bolso, do Sesc Paládio. Então, existe uma limitação. Então, quem estiver se programando para ir para a Candeia, a programação está no nosso site, que é institutoabrapalavra.com.br/candeia. e se organizem para chegar com essa antecedência.
Maravilha.
Para chegar a tempo e poder curtir também, às vezes, um momento um pouco antes, onde que os narradores provavelmente vão estar transitando. Então, são pessoas muito, muito legais.
Beleza.
E esse convívio é muito legal.
Bacana, Chico. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Um prazer falar com você. Sucesso para o projeto. E lembrando, o microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá bom. Muito obrigado, viu, Michele? Todo mundo aí conectado na Rádio FMG, conectado no universo literário. Foi um prazer bater esse papo com vocês essa manhã.
Obrigada, Chico.
E a gente se vê pela TV.
Com certeza. Um abraço grande, até a próxima.
Um abração.
Tchau, tchau. Você acabou de ouvir, então, o nosso bate-papo com o músico e contador de histórias Chico do Céu, falando aí sobre a Candeia, a primeira Mostra Internacional de Narração Artística, da qual ele é coordenador-geral e artístico. O evento, que conta com espetáculos, debates, oficinas e rodas de leitura para todas as idades, começa hoje e vai até domingo. A programação completa da mostra, que irá ocorrer no Sesc Paládio e em bibliotecas municipais da cidade, pode ser conferida no site institutoabrapalavra.com.br. institutoabrapalavra.com.br. As atividades são gratuitas e voltadas para o público de todas as idades. Como ele mencionou, haverá distribuição de ingressos 30 minutos antes das apresentações, de mesas e debates, com entrada sujeita à lotação do espaço. Ah, haverá um intérprete de Libras em todas as atrações realizadas em português, tá bom?
Falando de livros. FMG Educativa, a estação do conhecimento.